Uma das mais entusiasmantes características do nosso mercado é o sonho que cada um dos cervejeiros tem quando idealiza uma receita. É a sua criatividade, o seu amor, a sua paixão e todo um conjunto de emoções que faz o cervejeiro a peça central, o núcleo duro de cada gole de cerveja que dás. Como escreveu António Gedeão em 1956, o sonho comanda a vida. Sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como uma bola colorida entre as mãos de uma criança. Mas será que o mundo pula e avança na direção certa? Será que a criatividade e a emoção de um cervejeiro será menosprezada e cada vez mais desnecessária? Olá, o meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja. E o meu convidado de hoje é um cervejeiro caseiro de Coimbra que nos vai falar da sua visão de como a inteligência artificial pode vir, ou já estar mesmo, a mudar o nosso mercado. Mas não tenhas receio, hein? Esta é mesmo a minha voz e este texto foi mesmo escrito por mim. Vá, confesso que testei uma versão de uma ferramenta de inteligência artificial grátis, pá, mas senti que estava totalmente despido daquilo que é mais importante, que é a emoção e a criatividade. Luís, é isso que vai acontecer à cerveja? Será que corremos o sério risco de começarmos a ter o nosso néctar idealizado e produzido por ferramentas à base de inteligência artificial? Será que a cerveja vai toda saber ao mesmo?
Epá, isso é uma boa pergunta mesmo.
Esta foi ensaiada, esta foi bem preparada desde o início. Sim, já, daqui, a bocadinho já vamos fazer a tua, daqui a bocadinho já vamos introduzir o Luís, está bem? Vamos aqui falar um bocadinho sobre quem é o Luís. Mas pá, para começar já a rasgar, achas que vai acontecer? Achas que a cerveja vai toda ser artificial?
Isto é a questão da inteligência artificial, acho que ajuda, assusta muitas pessoas, não só porque nos está a revolucionar, mas acho que é mais por causa daquela ideia dos filmes que as máquinas vão andar atrás de nós, a matar-nos. Mas a questão aqui, eu não consigo dar uma resposta certa porque até eu estou dividido.
Ok, isso é interessante.
Porque é aquela coisa, por um lado é assustador, será que as máquinas vão revolucionar tudo e nós vamos deixar de trabalhar e elas vão fazer tudo por nós? Mas do ponto de vista mais técnico, digamos assim, já trabalho nesta área há alguns anos, isto também é o meu ponto de vista, que é, vai haver sempre limitações. Isto, a inteligência artificial não é Deus, só Deus possivelmente é que não tem limitações, as máquinas, a inteligência artificial tem limitações, e uma das coisas até que é mais vista nesta área como limitação é a questão de criar algo novo.
Exatamente, o que eu falava no início da conversa, da tal criatividade do cervejeiro, aquilo que de facto traz o cunho pessoal da coisa. Ó Luís, já lá vamos então continuar este assunto, pá, faz-me aí uma apresentação tua, Luís Gonçalo, sei que obviamente és profissional da área da informática, especializado em inteligência artificial, fala-nos um bocadinho do teu percurso e também do facto de seres um home brewer, não é?
Sim, ok, eu tirei engenharia informática, aqui também em Coimbra, e a partir daí comecei a ganhar um interesse pela inteligência artificial. Há uns anos, quando eu comecei, obviamente que já havia grandes avanços, mas não tanto como há hoje em dia. Comecei a trabalhar em utilização de inteligência artificial para documentação mesmo oficial, governamental. A partir daí decidi entrar em doutoramento mesmo nesta área de inteligência artificial, para aprofundar os meus conhecimentos, explorar algo novo, criar algo novo também. E estou a trabalhar nisto há 3, 4 anos, mais ou menos. Entretanto, também fui convidado como professor auxiliar convidado. Tenho estado a dar aulas aqui em Coimbra, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, e tenho continuado a minha investigação em inteligência artificial. Isto é, resumidamente, é o meu percurso.
E a cerveja? Onde é que isto, onde a cerveja entra nisto?
Ah, a cerveja. Pronto, acho que com qualquer bom estudante de Coimbra, gosta sempre de uma boa cerveja. E então, basicamente, este gosto foi-se começando a aprimorar, sempre começar a experimentar cerveja artesanal, começar a ir a festivais de cerveja artesanal. E então, houve um dia, eu e um amigo meu pensámos, epá, nós bebemos alguma cerveja,
exato,
nós gostamos
como
de cerveja.
Qualquer estudante se preze de admitir, bebe alguma cerveja.
Nós bebemos alguma, nós gostamos de cerveja artesanal, porquê é que não queríamos a nossa? Porquê é que devemos estar aqui a dar dinheiro aos outros se podemos estar a meter dinheiro para nós? Então eu e ele começámos, tirámos um workshopzito de
Onde
um
foi?
dia.
Lembras-te?
Foi em Lisboa, foi na. Já não me recordo o nome.
Tudo bem, tudo bem.
Casa da Cerveja, já não me recordo.
Faz a tua jola, talvez, assim, algo de género. Não?
Não, não. Aí é onde nós compramos o nosso material.
Exato, exato.
Mas há outra loja também que fazem workshops. É uma coisinha mais pequenina, tem uma barracazinha e eles fazem lá a cerveja e tem os workshops. Também vendem material, tem ali um bocadinho de tudo.
Ok.
Fizemos aquilo e depois, pá, é interessante. Vamos comprar tudo. Foi assim de rajada, comprámos o material todo e começámos a fazer. E isto é mais, é um hobby. Aí uma vez por mês, duas vezes por mês fazemos uma cerveja,
Ah,
inventamos
ok.
alguma receita.
Então é regular.
Sim. Sim, tentamos.
Qual é que foi o maior desastre que fizeste?
O maior desastre foi uma cerveja. Tentámos fazer uma Double Neipa.
Ambicioso.
E foi um bocadinho, foi das primeiras que nós tentámos fazer. Também vínhamos com a mente toldada. Tentámos fazer uma, disseram-nos que era demasiado difícil para nós, nós conseguimos. Depois tentámos ainda elevar mais a fasquia, ficou toda infetada, ficou toda estragada, não se conseguiu beber. A única solução foi ou deitar fora ou para a comida. E eu deitei fora, o meu colega meteu-a na comida. Por isso foi quase 20 litros, quase 20 e qualquer coisa litros deitados fora. Mas é os percursos,
E a
são
melhor,
assim.
e a melhor.
A melhor, acho que não só do nosso ponto de vista, mas acho que toda a gente a que demos a provar, acho que foi uma Christmas Ale. Foi aquela que disseram que era muito complicado de fazer, mas tentámos fazer. Nós tínhamos uma receita já pré-feita, que nos tinham dado, nós acrescentámos ali o nosso pontinho, por ali alguns sabores a mais e depois até ficou boa, nós gostámos, pelo menos, e depois no ano a seguir, outra vez perto do Natal, adaptámos o que achávamos que não estava correto e
Exato.
depois acho que a cerveja ainda ficou melhor de um ano para o outro e acho que esse foi o nosso ponto alto como cervejeiros.
Vocês onde é que se costumam encontrar? Vocês fazem parte do grupo Cervejeiros de Coimbra?
Não, não, não. Isto ainda é uma coisa mais amadora. Nós não temos um sítio, porque eu vivo num apartamento, o meu colega vive em Lisboa, mas os pais dele vivem cá em Coimbra, e então basicamente nós combinamos, vamos um dia inteiro para a casa dos meus pais que vivem, são mais da aldeia, têm um espaço,
Ah,
à
ok.
volta da casa, juntamos lá um dia inteiro, estamos lá a beber, estamos a fazer a cerveja, estamos lá a chatearmos um ao outro
Exato.
e é o dia todo naquilo para fazer então a cerveja. Depois todo o processo, voltamos lá, tem que ser mais ou menos manobrado porque ele só está cá aos fins de semana, é
Ok.
sempre ali um bocado complicado.
Qual é que é o maior prazer que tu tiras desse dia?
Eu acho que eu tenho que admitir, o maior prazer que eu tiro não é no dia. Tenho que admitir isso. Eu acho que o maior prazer que eu tenho em produzir cerveja é o primeiro e o último dia. Que é o primeiro dia que nós tentamos sempre fazer uma receita, tentamos sempre criar alguma coisa diferente. Porque nós temos receitas, podemos ir à net, sacamos uma receita e fazemos aquilo. Mas a ideia não é essa, é criar as nossas próprias receitas. E essa para mim é a parte mais curiosa, mais entusiasmante, é tentar criar uma coisa diferente, nossa, com podemos dizer, esta foi feita por nós, esta ninguém nos tira. E depois, pronto, obviamente que eu aprecio todo o processo, mas depois chegar ao fim, cerveja estar pronta, provar e pensei, ok, esta receita fui eu que a fiz, esta receita está boa. Isso para mim acho que é os pontos altos da produção, é pensar alguma coisa pela minha cabeça, todo o processo, andar a ver, porque depois. Onde nós compramos o material, não tem aquele material que naquela receita estão a pedir, mas qual é que podemos substituir? Todo este processo, para mim, é a parte mais interessante e depois chegar ao fim e dizer, ok, isto resultou bem, isto funcionou, vamos apontar isto tudo, esta ficou boa.
Ou seja, basicamente tu estás aí na direção que eu queria que tu fosses, que era a parte humana da coisa, a parte mais criativa, a parte mais da emoção latente, que é essa de sermos nós mesmos a criar. Mesmo assim, nesse processo, desde o primeiro ao último dia, tu usas algum tipo de ferramenta mais digital, mais informatizada, mais automatizada? Consegues te auxiliar de alguma dessas ferramentas?
Normalmente nós usamos muito pouca coisa. Nós temos uma aplicação em que nós colocamos os produtos todos que usamos e ele dá-nos uma expectativa, das características da cerveja. E nós, com base nisso, conseguimos saber se a cerveja está a desviar muito, se está a desviar pouco, se está a ir de encontro ao que nós estamos à espera. Mas fora isso, o resto é quase tudo manual, ou seja. Termos medições, controle do tempo, tudo isso é feito manualmente. Obviamente, temporizadores, tudo isso, mas maioritariamente é tudo manual.
Como é que alguém que lida todos os dias com inteligência artificial e tecnologias, as novas tecnologias, já não são assim tão novas, não é? Mesmo a própria inteligência artificial não é assim tão nova quanto isso, agora é que foi massificada ultimamente. Como é que alguém que lida com isso todos os dias vê esta dicotomia, esta diferença ou o perigo de perderes essa genuinidade na produção da cerveja com o evoluir dos tempos?
Isto é voltando novamente àquela questão complicada, mas eu penso que, pelo menos do meu ponto de vista, para as pessoas que trabalham em informática ou repetidamente lidam com esta parte, acho que só têm duas tendências: ou metem informática na casa toda, que é eu entro e as portas abrem, a luz abre, tudo isto, ou então é o outro ponto de vista, que é eu quero sair daqui o mais rápido possível porque
Exatamente.
quero ter um rebanho de vacas no interior do país. Não há aqui ponto intermédio. Ou é uma coisa ou é outra. E eu, neste caso, sou o segundo caso, em que eu lido todos os dias com isto e quando estou a fazer os meus hobbies, eu quero estar fora disto. Eu quero estar. Eu sei que há ferramentas para fazer, para me ajudar, posso usar a inteligência artificial para me dar ideias, mas não, eu quero fazer isto por mim, quero fazer porque eu sinto que mesmo que eu use uma ferramenta, ainda vai haver aquela espécie de culpa de isto não é meu, isto foi parte da máquina que eu adaptei e usei. Eu prefiro uma receita criada por alguém, adaptada por mim e depois no final dar alguma coisa do que sentir aquela culpa, digamos assim. Posso dizer o termo, mas acho que não há bem um termo para descrever isto do que eu estou a utilizar alguma coisa que a máquina me deu e eu estou só a adaptar.
Ok, basicamente é isso que nós procuramos, não é? É a emoção e não me
Sim.
surpreende a tua resposta. No que diz respeito ainda ao mercado cervejeiro, como é que tu vês a potencialidade destas ferramentas? Como é que tu achas que alguém, vamos começar ainda pelo home brewer, para aquele mais caseiro, não vamos ainda chegar à parte das cervejeiras maiores, mas como é que tu achas que um micro cervejeiro pode aproveitar essas ferramentas de inteligência artificial? Micro não, desculpa, um home brewer, antes de chegar ao micro cervejeiro, pode aproveitar essas ferramentas de inteligência artificial no seu processo?
Sim, obviamente é aquela coisa. Eu acho que a maior parte da possibilidade da inteligência artificial ser aplicada neste ramo seria mais. Não ia ser, se calhar, muito diferente de uma empresa grande, que é monitorização, controle, tudo isso. Porque eu acho que aquela parte essencial, ou seja, da receita, de materiais e tudo isso, eu acho que isso não. Muito dificilmente, posso estar errado, obviamente, isto é apenas a minha opinião pessoal, mas muito dificilmente vai ser substituído por inteligência artificial. Porque, e voltando até um bocadinho ao que eu estava a dizer no início, que é. Já há muita investigação sobre isto e possivelmente nunca vai acabar, que é. A inteligência artificial é capaz de nos iludir que está a criar algo. Ou seja,
Interessante.
porque até já há algumas queixas relativamente a isto e alguns processos em que grandes empresas de inteligência artificial estão envolvidos, em que As imagens que, por exemplo, o modelo do DALL-E ou DALL-E 2 para gerar imagens, que essas imagens que eles não estão, que eles estão a gerar não são geradas, são retiradas de algum lado. Elas existem, mas estão a ser ligeiramente alteradas ou reaproveitadas para dar a outra pessoa. E isto é mesmo, vai ser exatamente a mesma coisa com as receitas, ou seja, eu mesmo que eu peça, olha, queria-me uma receita nova de cerveja,
Nunca foi
aquilo
usada por
que
ninguém,
nunca foi
que
usada, exatamente, aquilo possivelmente, ou das duas uma, ou não resulta porque ele está a tentar criar uma coisa que não existe, ou então está a ir buscar algum lado que ele já leu aquela receita e está a dar aquilo como se fosse novo.
basicamente é isso, não é? Basicamente é uma recolha de informação. Acho,
Sim,
ou a
sim.
inteligência artificial já consegue processar a informação, modelá-la e resultar em algo completamente diferente.
Sim, nós até, alguns de nós, pessoas que eu conheço também, até chamamos como se fosse um Google mais rápido. Ele não está a criar novo, ele é simplesmente um motor de busca para ir buscar algo que já existe. E se formos analisar mesmo os modelos, mesmo a nível de detalhe, o que ele está a fazer é isso. Ele vê milhões e milhões e milhões de texto. E depois o que faz é, ok, eu sei que a seguir a um A vem uma palavra qualquer, então é esta palavra que eu vou meter, mas isto não cria algo novo. Ele vai ver se, por exemplo, agora aplicando, falando aqui no caso da cerveja, ou seja, por exemplo, se eu tiver numa, se eu escrever, tiver a escrever IPA, por exemplo, ele ao ver Indian, se calhar ele sabe que a seguir vem a próxima palavra, porque ele já viu isto mil vezes,
milhões
um
de vezes,
milhão de
claro.
vezes, e então ele consegue dizer qual é o nome da cerveja, mas ele não conhece aquele tipo de cerveja, ele sabe
Estás-me a dizer que
que.
não é inteligente, é simplesmente rápido? Ou isto estou a exagerar?
Não. Tem alguma inteligência associada. Tem alguma inteligência associada, obviamente. Mas é uma coisa. Novamente, ele não está a criar algo novo, ele está a dar alguma coisa que já viu anteriormente. Por isso, a questão aqui de criar algo novo é sempre uma zona complicada de perceber. Que há muita gente que defende que ele é capaz de criar algo novo, que a inteligência artificial é capaz de criar algo novo, há muita gente que defende que não é capaz. Assim, obviamente que se calhar depende mais do nosso lado dar o facilitismo para a inteligência artificial criar algo novo do que a inteligência em si, nos dar. Eu não sei
Pode ser mais
se
específico nesta parte aqui. Esta parte para mim ficou um bocado confuso.
Sim,
O que é que queres dizer
sim. Ou
com isso?
seja, por exemplo, um caso muito básico, o ChatGPT, que é, pronto, uma ferramenta que hoje em dia quase toda a gente conhece, é uma ferramenta que, ok, na minha opinião, ele não é capaz de dar algo novo, que tudo o que ele está a dar é coisas que ele já viu. Mas agora, se eu usar a inteligência artificial para, que há várias áreas, digamos assim, da inteligência artificial, e há uma delas, que é algoritmos evolucionários, que são muito baseados naquela ideia de um macaco a escrever até a eternidade, ele vai escrever uma obra de Shakespeare. Porque até o infinito ele alguma vez já lá chegar. E eu penso que os algoritmos evolucionários andam um bocado nesta ideia de se nós estivermos aqui a mudar, tentar 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todas, pronto, todas as combinações possíveis, nós
Possíveis, exatamente, exatamente.
eventualmente vamos chegar a uma solução boa
Exato.
que nós queremos aproveitar. E aí depende, obviamente, do humano para o desenhar para poder criar estas infinitas possibilidades. Ou seja, vai depender sempre do humano. Agora, um
É
modelo
isso.
em si, por exemplo, de texto, nunca vai ser capaz de criar algo novo porque ele está simplesmente a dar uma coisa que já viu. Ele não tem esta coisa de possibilidades infinitas, digamos assim.
Mas esta massificação destas ferramentas de inteligência artificial pode ser proveitosa para o nosso mercado, por exemplo, no patamar mais à frente, eu falo, É mais fácil hoje em dia termos acesso a ferramentas e a melhor preço, ou até mesmo grátis, que nos ajudem, por exemplo, na parte produtiva, na parte da otimização de processos de distribuição de cerveja, na parte até da gestão financeira da própria empresa. Tudo isso são pontos que são cruciais para um negócio de cerveja artesanal, porque a cerveja artesanal e a cerveja em geral, porque não é só a parte produtiva que é fundamental, é todo. Não adianta sermos génios produtivos, temos muita imaginação, génios criativos, desculpa, temos muita capacidade de criação e depois não temos capacidade ou de produção de forma otimizada, que é o que se quer, ou seja, com uma boa qualidade a preço que seja competitivo, depois fazê-la chegar aos clientes e eles consumirem em boas condições. Como é que tu podes, então, utilizando estas ferramentas, ajudar os pequenos cervejeiros ou as pequenas cervejeiras a conseguirem otimizar todo o processo após a criação da receita?
Sim, aqui já é um ponto diferente, ou seja, já não requer a criatividade. Aqui, isto, a parte da inteligência artificial é um bocado, no meu ponto de vista, nesse setor, é um bocado mais para ajudar, se calhar, a pessoa a perceber, por exemplo, por onde é que tem que vender ou que distribuição é que tem que fazer, mas aí já é uma coisa que tem tanto a mão humana, a inteligência artificial vai ali simplesmente acelerar um processo. Ou seja, eu preciso saber, por exemplo, eu sei quanto é que eu recebo de cada, por exemplo, tenho 10 lojas ou tenho de distribuir para 10 lojas, eu percebo quanto é que eu faço em cada loja, e se calhar a inteligência artificial pode-me otimizar para onde é que eu tenho que vender para aumentar o meu lucro. Mas isso aí é uma coisa tão específica, tão detalhada, que tem que ser literalmente desenhada passo a passo por um humano para
Ah,
conseguirmos
ok,
chegar
interessante.
a uma solução que nos ajude. Porque, por exemplo, agora na área da saúde, por exemplo, podemos querer ter já muito aquela coisa de máquinas que controlam, fazem operações, mas aí é uma coisa tão específica, tão só para aquele nicho de operações ou só para aquele tipo de pessoas, que tem que ser uma coisa completamente feita para aquilo, ou seja, precisa de muitos humanos, muitas horas de trabalho humano para chegar àquele ponto, para a inteligência artificial então ser útil para aquele domínio. Porque não conseguimos ter uma inteligência artificial que consiga resolver tudo. Mas obviamente que sim, pode ajudar, e muito, mas obviamente que tem que ser uma pessoa que sabe o que está a fazer para conseguir ser útil. Porque se for uma pessoa qualquer que, e acontece às vezes, muitas empresas, não sei se vou ofender alguém, mas há muito
Não, não
aquela ideia
ofendes.
de, ok, temos esta informação, queremos chegar a um resultado, queremos perceber o que é que está a acontecer, vamos meter IA. E às vezes é desnecessário.
Mas isso acontece diariamente, é isso que estás a
Sim,
dizer?
isso acontece
Ok.
muitas vezes. E eu lembro-me uma coisa que eu achei muito interessante há uns anos, e isto também às vezes é uma coisa que as pessoas não sabem, por isso é que a inteligência artificial também ajuda, que é, já há algumas normas para lidar com a inteligência artificial. E as primeiras que eu me lembro de ver até foi a Google, que lançou, e a primeira norma que existe é, se consegue ser resolvido de outra forma, não use a inteligência artificial.
Ok.
E isto é uma norma que faz muito sentido, que às vezes, pá, eu se tenho uma mosca em casa, não vou buscar a caçadeira à cave para lhe dar um tiro. Não, vou buscar o mata-moscas porque eu sei que resolve o trabalho.
E tu achas
E
que tudo isto foi criado através de um hype? Ou seja, de um momento para o
sim.
outro aconteceu algumas ferramentas virem a público, começaram a ser massificadas e sem controle qualquer um começou a perceber que podia usar ferramentas e agora usa para tudo.
Sim, aqui não há rodeios. É, sim. Com a popularização destas ferramentas, toda a gente começou a ver, eu consigo usar o ChatGPT para criar slides, eu consigo usar o ChatGPT para criar livros, eu consigo usar para criar não sei o quê. Então toda a gente queria uma peça, a piece of that, que era um bocadinho também, porque eu também
Pois
quero
também quero
fazer
fazer
parte
isso.
deste mundo.
Exatamente.
Quer também, se calhar, tirar dinheiro algum dinheiro de uma ferramenta que já existe e aplicá-la num domínio. Obviamente
Exato.
que isto é útil, porque obviamente há certos casos em que é útil, por exemplo, ok, eu posso querer, por exemplo, há coisas ChatGPT aplicado à medicina. Isto pode ser uma coisa útil, porque às vezes os médicos enganam-se, não sabem, não conseguem saber tudo, e se calhar se tiver um Google mais rápido, conseguem facilmente resolver problemas. Mas a certa altura isto começa a ser usado para tudo e coisas completamente desnecessárias. E depois há aquela ideia de, não sabemos o que fazer, vamos meter um AI, pode ser que resolva,
Exatamente.
ou não temos as bases de informática, mas vamos começar a dar aqui um passo meio que a perna de aprender AI, porque isto vai resolver o problema.
Luís, então, para terminar aqui esta primeira parte da nossa conversa, ainda um bocadinho na cerveja, quer dizer, se eu então tiver uma nano cervejeira, se for o cervejeiro, sou eu que faço tudo, basicamente, é nano cervejeira, sou eu que faço tudo. Idealizo a minha receita, se eu tiver uma boa folha de Excel preenchida com as fórmulas corretas, basicamente não preciso mais nada.
A minha resposta curta é sim.
Ok.
Porquê? Se a pessoa consegue trabalhar com aquilo, consegue ter resultados com aquilo, é o suficiente. Se a pessoa quiser dar o próximo passo, ter algo mais complexo, ter uma ferramenta que lhe faz aquilo pela pessoa, aí sim, aí já pode ser necessário ter o AI. Mas é aquela coisa, se eu posso dizer também, eu sou informático, eu tenho um Excel com as nossas coisas, ou seja, tenho ali as receitas, tenho ali as coisas, aquilo resolve o meu problema porque não preciso mais que aquilo. Se eu agarrasse agora na minha cervejaria artesanal, e dissesse, ok, eu quero passar isto para o próximo passo, aí já tinha que repensar algumas coisas de será que eu faço uma receita, duas receitas por mês? Por mês não, desculpa. Uma receita de 2 em 2 meses. Isto é, eu perco ali 1 ou 2 horas de 2 em 2 meses à volta daquilo. Se eu quiser, se calhar, otimizar, se eu quiser passar a ter uma de 15 em 15 dias ou uma semanalmente, aí obviamente que tinha que ter alguma ferramenta para otimizar isto, porque não ia ser possível trabalhar. Mas obviamente é como eu estava a dizer, o AI é útil, mas tem que fazer sentido.
Exatamente.
Há ferramentas que para chegar lá, há ferramentas antes de chegar lá.
Muito bem, então agora só para terminar nessa primeira parte da conversa, para depois agradecermos ao nosso patrocinador. Basicamente, tu que estás desse lado a ouvir a conversa, se fores cervejeiro, escuta, está preocupado que ninguém te vai tirar o lugar, ninguém vai fazer cerveja por ti. Portanto, continua a usar as ferramentas de forma consciente e de forma responsável. Luís, na segunda parte eu gostaria de falar um bocadinho não só do início, toda esta onda, de inteligência artificial. Queria também saber depois. Nessa segunda parte, qual é a tua opinião sobre as novas tendências, sobre aquilo que nos aguarda nos próximos tempos e se de facto um dia vamos ser dominados por máquinas assustadoramente controladas por inteligência artificial, está bem? Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na Pop, criamos soluções para o que não existe. Pop, Pipes of Peace, soluções ecológicas, um sonho de cada vez. Bom, bem-vindo então à segunda parte da conversa com o Luís Gonçalo, um especialista que já deves ter percebido de inteligência artificial. E agora queria que me falasse, Luís, um bocadinho da génese de tudo isto, porque isto foi massificado basicamente o ano passado, com o aparecimento do ChatGPT, que toda a gente, quer dizer, muita gente hoje conhece e até usa, mas de facto a inteligência artificial tem décadas, não é? A coisa
Sim.
começou, surgiu já há muito tempo. Queres falar um bocadinho sobre isso, sobre esse início?
Sim, posso dizer alguma coisa também. Não sou expert em inteligência artificial ancestral, mas posso dizer qualquer coisa. Porque esta questão da inteligência artificial, muita gente conhece, por exemplo, associa logo ao ChatGPT, associa à geração de imagem, mas há muitas áreas dentro desta área. Ou seja, eu já falei, por exemplo, dos algoritmos evolucionários, também faz parte. Mas também há coisas mais simples, por exemplo, nós usamos, acontece Isto principalmente é muito usado em jogos, por exemplo, a questão de procurar o caminho mais próximo de num labirinto.
Certo.
Acho isso também é inteligência artificial. As pessoas muitas vezes não associam, às vezes, ah, o nosso computador consegue fazer isso, mas aquilo tem inteligência artificial por trás. Por exemplo, já existia há muito tempo, por exemplo, a questão do o jogo de xadrez ou um jogo. Por exemplo, de xadrez que temos no computador e ele joga contra nós. Aquilo tem que ter alguma inteligência artificial, pode ser uma coisa muito rudimentar, mas obviamente tem que ter uma inteligência artificial por trás, porque senão não conseguia jogar, senão ele colocava peças aleatórias e nunca na vida ele nos conseguia ganhar.
Estás a dar como
Aquilo.
exemplo o famigerado, estão falado na altura do Deep Blue, acho que foi a Deep Blue na altura, o programa que jogou contra, nem tenho a certeza se foi o Kasparov, era um
Sim,
campeão de
sim, sim.
xadrez, na
Sim,
altura esse
esse é
foi
um.
muito badalado.
Sim, mas eu refiro-me ainda antes disto. Eu
Aí
refiro-me
mesmo antes
ainda a coisas
disso.
mesmo antes. Ou seja,
Ok.
mesmo aquele jogo típico que já vem nos computadores, do Minesweeper, o jogo de xadrez, mesmo isso nós conseguimos jogar contra o CPU, jogar contra o
Exato.
computador, e aquilo tem que ter alguma coisa desenvolvida para ele conseguir jogar contra nós e ser capaz de chegar a uma solução. Ou seja, ser capaz de ganhar. E pode ser, é como eu estava a dizer, é uma coisa mais rudimentar, não viu milhões e milhões e milhões de jogos de xadrez para conseguir jogar contra nós, mas tem ali qualquer
Ok.
coisa, tem algoritmos mais simples, mais antigos, às vezes por volta dos anos 1970 ou 80, algoritmos desenvolvidos nessa altura, mais, digamos que matemáticos, mais um desenvolvimento matemático que depois foi aplicado naquele caso, mas também é considerada inteligência artificial. Eu
Ok,
lembro-me
interessante.
uma coisa até que me lembro de ver há pouco tempo foi a mostrarem um computador muito antigo, ou seja, mesmo aquilo ainda era gravado a preto e branco, eram cinco ou seis pessoas de volta de um computador, se calhar ali com 2 metros por 2 metros, e eles estavam a fazer uma coisa que era reconhecimento de dígitos. Ou seja, a questão de inteligência artificial aplicada ao reconhecimento de dígitos é mais antiga que a televisão a cores, por exemplo.
Incrível.
E muitas pessoas não têm esta noção e pensam que, ah não, o ChatGPT saiu o ano passado, então a inteligência artificial deve ter sido há 2 anos. Mas não, isto é uma coisa que tem sido progressivamente usada. E pronto, agora aqui também falando um bocado mais em detalhe, inteligência artificial é então a área grande, e na área mais pequenina temos, por exemplo, deep learning, que é aprendizagem profunda, que é o que o ChatGPT está integrado, que é redes neuronais enormes, que são treinados durante horas ou até dias, durante quantidades enormes também de dados, para depois chegar ao que nós utilizamos. E esta questão do deep learning e das redes neuronais é que começou a ter o maior impacto há relativamente poucos anos, ou seja, 10 anos, 15 anos por aí, porque eles já existiam há 30 ou 40 anos atrás. A questão é que a performance ou a potência que os computadores tinham na altura não nos permitiam ter um modelo com milhões e milhões de valores a serem atualizados sequencialmente.
Ou seja, é uma questão de potência agora, uma questão de
Neste momento,
energia.
sim. Neste momento, agora já estamos a dar aquela questão de estamos quase a chegar ao full circle, que agora a nossa preocupação não é aumentar os modelos para ser melhor, é tentar reduzir por causa do consumo de energia que tem associado também ao treino desses modelos.
Como é que estamos no, na melhoria dessa questão? Porque é uma questão que, obviamente, que tem perturbado algumas pessoas, que é o consumo elevado ou demasiado elevado de algumas dessas bases, não é? Dessas bases físicas onde os servidores estão guardados, precisam de constantes sistemas de refrigeração ligados. Por exemplo, estive a ler sobre o assunto, é perfeitamente natural que algumas empresas se mudem para países mais frios, mais nórdicos, onde é mais barato, né? Digamos, não a energia em si, mas é mais barato manter os servidores refrigerados porque está frio por natureza, não é?
Sim.
Como é que isso tem evoluído? Como é que se tem respeitado essas questões? Se é que se está preocupado com isso, não é?
Sim, eu Há preocupação, isso. Há preocupação. Agora, por exemplo, já em alguns artigos mais recentes já há aquela coisa de, ok, nós treinámos isto demorou-nos X dias, é o equivalente a não sei quantos kWh que nós gastámos. E já há alguma preocupação na redução. Não é a principal preocupação, ok? Isso é certo, não é a principal preocupação. Mas é aquela coisa. Com o surgimento desse problema, surge uma nova área de investigação que pessoas vão trabalhar sobre aquilo
Certo.
exatamente para resolver isso. Ou seja, nós temos um modelo muito bom, mas será que conseguimos ter o mesmo modelo, mas poupando metade da eletricidade, ou 75% ou 75% ou qualquer coisa assim, sem nós perdermos a eficácia do modelo em si? Já é sempre. Isto é um bocado, quando surge um problema, surge uma área nova para combater esse problema e um conjunto de pessoas vai-se dedicar
Achas que é um
praticamente a tempo
processo?
inteiro sobre
Achas que é
aquilo.
um processo? São dores de crescimento que despoletam outros processos e tudo isto é uma evolução natural.
Sim, eu penso que sim, que se me perguntares se era uma preocupação que devia ter sido tida em conta mais cedo. Sim,
Ok.
obviamente. Porque nós estamos aqui a falar de coisas que não é. Por exemplo, os modelos que eu uso ou que uso diariamente treinam em 5 minutos, 10 minutos. Já estamos a falar aqui, por exemplo, da OpenAI, que são modelos que treinam em 7 dias ou um mês, em que estão 100 ou 200 computadores a trabalhar durante 7 dias ou um mês ou o que seja para tirar um modelo. Para meter no ChatGPT, por exemplo. E isto é uma preocupação que devia ter surgido muito antes. Não digo que ela não esteja a ser abordada, mas é um processo gradual até começarmos a ver isto mais aplicado, tendo mais consideração quando desenvolvem os modelos. Porque ainda há muito aquela coisa de. Nós estamos a trabalhar é para conseguir fazer melhor, é para conseguir ser mais rápido, é conseguir melhor que a pessoa que fez o ano passado. Mas às vezes, ou seja, hoje em dia ainda estamos muito nesta ideia de fazer melhor, fazer mais rápido,
Mas não há
mais
limites,
capaz.
Luís? Não há limites?
Se
Sê
há
honesto, sê honesto.
limites.
Não tenhas medo, não tenhas medo.
Sim, é aquela coisa, na teoria não. Na teoria, não, mas a questão é: se o crescimento que nós estamos a ter não for um crescimento exponencial, vai chegar uma altura que o nosso planeta sequer não tem recursos para isso. Eu não digo que treinar uma inteligência artificial vai queimar o planeta, não. Mas o que eu digo é: há empresas que se dedicam a isto, por exemplo, a Google, vai chegar a uma altura que, mesmo. Se calhar aumentar já não vai ter recursos para isso, ou não vai compensar o ganho que vão ter. Imaginemos um modelo treinar durante um ano com 500 computadores, se calhar o ganho que vão ter ou o que já têm agora, se calhar pode não ser tão grande que compense esse gasto. Já vamos começar aqui também a pensar, e aí também surge essa questão do gasto de eletricidade, que se calhar o que vão ganhar em comparação com o gasto. Não compensa, simplesmente não compensa.
Tu falas da questão do gasto e já falámos aqui várias vezes sobre isso, mas há outras questões até ambientais que podem ser, não digo resolvidas, mas que a inteligência artificial até pode ajudar a resolver.
Sim.
Porque a forma mais rápida como conseguimos processar resultados, dados, testes, seja o que for, achas que podemos usar a inteligência artificial para o bem, não é?
Sim,
Agora.
assim, a meu ver. O objetivo sempre da inteligência artificial nunca é para o mal. Obviamente pode ser usado, mas é muito aquela coisa. As ferramentas são dadas às pessoas, as pessoas fazem o que quiserem com elas, mas normalmente o objetivo de quem as faz é sempre trazer alguma coisa boa. Ou seja, por exemplo, a questão do ChatGPT foi feito para ajudar as pessoas a resolver problemas, pronto, nas tarefas diárias, tudo isso. E a certa altura podemos ter uma inteligência artificial que basicamente governa o mundo e conseguimos ter um mundo próspero, em paz, verde, sustentável, podemos ter isso tudo. Mas até conseguirmos lá chegar, ainda vai ser um passo muito grande, porque nós estamos neste momento, se calhar, no limite, ou quase no limite. Pronto, é aquela coisa, eu acho assim, mas há sempre, vai haver sempre alguma coisa nova que eu não vou estar à espera e pode ser lançado, mas nós temos modelos que já não conseguem trabalhar num só computador. Já são precisos vários computadores para conseguir ter aquele modelo a trabalhar.
Isso
Isto
assusta ou entusiasma?
é um bocado aquela. Acho que voltando um bocado àquilo que eu tinha dito no início. Isto, eu ainda estou dividido. Ainda estou dividido. Que é, por um lado, assusta-me, obviamente. Eu sou um, digamos, um cidadão como todos os outros. Obviamente que isto me assusta. A questão de deixar de haver empregos, a questão de
Achas que passa por
sermos
aí?
controlados.
Isso pode acontecer?
Sim, eu acho que essa é a minha maior preocupação, é mesmo a questão de remoção de empregos. Porque a questão aqui, obviamente, eu não quero dizer isto de forma a assustar as pessoas, mas, por exemplo, antigamente havia o sinaleiro foi substituído por um semáforo. Antigamente eram precisas 20 pessoas para lavrar a terra e agora substituíram por um trator. E isto é um crescimento gradual que vai acontecer. A inteligência artificial é simplesmente uma ferramenta como o trator, como o semáforo. E
Exatamente.
obviamente que vão haver, se calhar, empregos que vão deixar de existir ou que vão ser reduzidos por causa disto. Mas a questão é, também é preciso pensar que com isto também vão ser criados outros.
Outros empregos. Mas tu não temes, Luís, que a decalagem, que a diferença que existe entre estratos sociais seja agravada? Ou seja, quem tem mais dificuldades em ter acesso a este tipo de ferramentas vai ver ainda mais afastada a sua realidade, da realidade de quem tem acesso, porque nasceu ou num meio privilegiado, ou porque até em famílias, estratos sociais mais favorecidos. Achas que as diferenças sociais podem ser agravadas com ferramentas deste género?
Aqui a questão, isto é uma questão mais complicada, porque eu próprio também não tenho um grande conhecimento para falar sobre isto, mas o que eu penso é, o problema não está nas ferramentas, o problema está nas pessoas que se aproveitam delas. Ou seja, a questão aqui, obviamente que, por exemplo, quando... Eu, se tivesse conhecimento, recursos ilimitados, conhecimento ilimitado para fazer a inteligência artificial, eu tentava fazer para o bem, para ajudar as pessoas, para tentar resolver problemas mundiais. Mas nós não vivemos num mundo perfeito, nós vivemos numa sociedade maioritariamente capitalista, em que, se calhar, as pessoas que possuem estas empresas que mais fazem desenvolvimento da AI, se calhar vão tirar aquilo. Vão usar aquilo para tirar dinheiro, para ter dinheiro, para gerar dinheiro. E obviamente que isto pode criar, pronto, uma maior distância entre estratos sociais, mas o objetivo que nós temos de ter aqui, e já há muita preocupação nisso, é questão de ética, de AI, tudo isso é tentar mitigar esses problemas, essas questões de tentar utilizar o AI maioritariamente só para tirar dinheiro ou para gerar dinheiro. E tentar que seja uma coisa para toda a gente. Há muitas ferramentas que têm acesso público, há muitas que não têm, e aí também é uma das preocupações, mas há muitas ferramentas destas que têm acesso público, exatamente para que toda a gente, de igual forma, consiga ter acesso e consiga
Aí
utilizar
os próprios
para o
criadores têm
que quiser.
essa consciência, é isso?
Sim. Por exemplo, o OpenAI. É uma das. Ou seja, a criadora do ChatGPT lançou agora uma versão, lançou há uns tempos uma nova versão que só quem paga é que tem acesso. Mas o problema não é só essa questão, porque isso podia ser. Isso é um problema, mas é como eles querem resolver. Pronto. Mas a questão é: ninguém sabe realmente como é que o modelo foi criado, como é que o modelo foi treinado. E isso é uma das preocupações, é abrir o acesso para que toda a gente perceba que aquilo não está a matar ninguém, aquilo não está a tirar, sei lá, a informação pessoal, todas essas preocupações. E aquilo é simplesmente um conjunto de operações matemáticas em grande escala.
Luís, mas tu falaste da OpenAI e falaste muito bem, porque é neste momento, se calhar, a empresa mais conhecida dentro dessa área.
Sim.
Acho que não estou a dizer nenhuma asneira, se é que foi fundada pelo Sam Altman, certo? É isso? O Sam Altman, que entretanto foi despedido da empresa, foi despedido da própria empresa, fundou a WorldCoin, o World App, não consigo agora precisar, que está também nos holofotes agora por causa da tal maquinazinha que lê as nossas íris, lê os nossos olhos e supostamente está a guardar informação para nos proteger então do avanço fulminante das máquinas. Porque vai ser a única forma de nós provarmos ao mundo que somos humanos. Isto é uma treta ou isto é verdade?
Não. É assim, não
Tramei-te
consigo.
agora.
Um bocadinho, mas eu acho que neste momento sou o Sam e se calhar a empresa dele é que sabe realmente o que é que está a acontecer. Pronto, para este caso específico, a minha preocupação, eu tenho preocupação sobre isso. Porque há muito, por exemplo, há 5, 6, 7 anos atrás havia muitas. E isto, obviamente, pode ser um rumor, pode ser, mas se é como costumo dizer, se há fumo, há fogo. Que havia muito aquela questão de os filtros do Snapchat andavam a recolher as caras das pessoas
Exato,
para mandar para a China, para
exato.
eles usarem isto como em inteligência artificial para fazer reconhecimento facial. E agora vemos um exemplo praticamente igual, mas para a retina. Cheira-me um bocado
A troco de dinheiro,
esturro.
quer dizer, eles estão a aliciar as pessoas
Sim.
a fazer isso, a troco de dinheiro,
Sim.
que é, obviamente, que é o melhor aliciamento que pode existir, é o dinheiro, como é óbvio, não é? Não é
Sim.
por razões humanas, nem por razões sociais, nem de preservação da raça humana, é mesmo por dinheiro que as pessoas fazem isso. Eu não estou a julgar ninguém, cada um faz aquilo que vai entender
Sim.
consigo e com os seus dados, mas achas que é tudo um esquema ou o Sam Altman tem mesmo essa consciência? Ele por ter sido despedido da OpenAI, por alguma razão foi. Será por ele ser, de facto, alguém que está preocupado com a evolução da raça humana, ou então mesmo com a própria destruição da raça humana, sem querer, ou não, obviamente, alarmar ninguém, porque não é esse o caso, até porque eu não acredito
Sim.
nisso. Tu achas que temos de ter cuidado, temos de começar a preservar os nossos dados?
Assim, eu. Pronto, eu volto novamente a dizer, mas eu não sei, não consigo dizer quais são os objetivos dele, obviamente, mas é um bocadinho estranho. É. Primeiro, por um lado, é preciso pensar que ele está a dar dinheiro, mas de forma indireta. Porque ele está a dar dinheiro de forma sobre a cryptocurrency, que é a moeda que ele criou exatamente para aquele projeto. Ou seja, por um lado, ele próprio está a aumentar o valor da sua própria moeda ao dar às outras pessoas.
Certo.
E depois a questão de. Eu próprio. Quando comecei a ouvir falar disso, de andar a recolher a íris e os dados pessoais, isso para mim, houve ali um sininho que tocou que penso, ok, isto é espetacular, isto. Eu meti aqui uma inteligência artificial para reconhecer as pessoas pela íris. Por isso, não, eu não sou o único que pensou assim. E ele
Eu
se
gostei da
calhar
ideia,
está.
quando eu li, eu gostei da ideia.
Sim, mas pode ser o objetivo dele, pode ser isso, haver um reconhecimento da íris. E então. A questão de, por exemplo, como eu estava a falar do Snapchat, tirava as fotos da cara, o que aliciava ali as pessoas eram os filtros, ok? A pessoa dava. Por isso é que eu digo que é um rumor, mas a pessoa ali tirava umas fotos bonitas, metia uns filtros e em troca estava a dar a cara
Cara.
para os datasets, seja de quem for. Aqui o que está a acontecer é uma forma mais rápida de aliciar ou de cativar pessoas para darem a íris é dinheiro.
Exatamente.
As fotos bonitas ajudam, mas obviamente não vai ter um crescimento tão rápido como eu digo, olha, estou de 100 euros, tu dás uma foto da Iris, muita gente vai dar e Obviamente,
E é o
não
que está
estou a
a acontecer.
julgar, mas eu próprio tenho algum receio relativamente a isso.
É o que está a acontecer. E nós, como pais, quer dizer, perdemos um bocado de legitimidade perante os nossos filhos para lhes dizer não usem o ChatGPT, por exemplo, para copiar nos testes ou para fazerem resumos de livros. Eu por acaso, incentivo, mas isso sou eu pessoal. Ora, fica aqui a minha opinião pública. O mais importante para mim é a compreensão e a percepção e a capacidade criativa e imaginativa de análise e de explanação de ideias do que propriamente estar a decorar textos. Mas não tem problemas nenhum em que os meus filhos usem as ferramentas. Eu sou professor de formação, sou professor de português e inglês, ainda por cima de literatura. Quer dizer, o que eu mais fiz na universidade foi ler, na universidade e ao longo da minha vida, porque eu sou um leitor ávido e adoro ler, mas eu compreendo que a necessidade seja de ter capacidade criativa, de ter capacidade de análise. E as ferramentas da inteligência artificial, peço desculpa, muitas vezes limitam essa capacidade e mesmo assim eu fomento que os meus filhos usam no sentido mais criativo e crítico da coisa. Mas depois temos exemplos do uso apenas por questões financeiras, não por questões tão, na minha opinião, moralmente superiores, como é o meu desenvolvimento como pessoa. Eu acho, e agora se me permites o parênteses, é a minha opinião pessoal, também é o meu
Sim,
podcast,
sim.
também posso fazer o que eu quiser, na realidade, quem quiser eu ligo, desligo. Mas eu acho que, de facto, nós temos um futuro muito promissor, se as coisas forem respeitadas. E nesse seguimento, eu queria a tua opinião, não sei se estás ao corrente agora do último bloco de leis que foram, não é leis, mas de pactos que foram assinados na União Europeia, qualquer coisa como o AI Pact, assim, uma coisa do género, que foi um conjunto de agora de normas que estão a ser discutidas na União Europeia, que vão colocar algumas limitações, não digo limitações, mas vão colocar algumas regras nas empresas que criam ferramentas de inteligência artificial. Tu vês isso como uma solução? Ou seja, tu achas que deve haver entidades governamentais, devemos ter entidades governamentais e até supragovernamentais, como é o caso das entidades que governam a União Europeia, controlar empresas de criação de ferramentas de inteligência artificial?
Pronto, eu ainda não vi nada sobre esse conjunto de regras, mas sim, isso é uma coisa que é falada há muito, muito tempo, que é, nós, assim, começou a haver modelos que já começavam, não diga assustar, mas que já começavam a aproximar-se do humano em certas tarefas. Começou logo a haver essa questão de é preciso regular, é preciso ter em conta que ter sempre. E isso acho que devia, como tu disseste, não devia ser só dentro do país, devia ser uma coisa mais global, mais continental, especificamente para controlar a criação, o desenvolvimento de ferramentas de AI em empresas e na academia, tudo isso. A questão é se resolve. Pode resolve, pelo menos a curto prazo, pode resolver. A longo prazo é daqui a uns anos lá teremos o problema e teremos que arranjar outra solução. Acho que o humano tem muito, felizmente tem muito esta capacidade de adaptação, que é temos o problema agora, resolvemos para agora, mas se for preciso mudar mais à frente, conseguimos mudar e adaptar, mas eu penso que é muito importante essa questão de legislação, controle sobre o que é feito, o que é usado. Penso que isso é muito importante. Porque, por exemplo, esta questão também um bocado da WorldCoin e do reconhecimento da Iris, a questão é, nós temos que ver, por exemplo, neste caso é a Iris, mas imaginemos que são dados médicos. Em que eu dou a minha informação médica para uma AI para fazer qualquer coisa. Há pessoas que podem achar não ter problemas nisto, há pessoas que podem ter problemas e isto é preciso saber, é preciso criar medidas e controle sobre isto, porque não é
A
só,
perceber.
ok, dás-me os dados, eu ponho aqui no meu modelo que funciona, ninguém sabe bem porquê, porque se calhar uma coisa que eu também já devia ter dito mais cedo é que, apesar de já GPT eles treinarem os modelos, eles saberem o que é que os modelos dão, são eles que controlam o que é que entra, aquilo é um bocado uma caixa negra que ninguém percebe totalmente como é que aquilo funciona. Aquilo é quase magia negra em que entra informação, sai informação, mas ninguém não consegue ir uma pessoa olhar para aquilo e perceber porque é que isto está a acontecer. E é outra área que também está a ser discutida, que é Explainable AI, que é não é só usar modelos, mas é os modelos, é conseguir explicar porque é que o modelo está a chegar àquele resultado. Por exemplo, no, na questão, aqui num cenário completamente hipotético, e que eu vi aconteceu, é hipotético, mas aconteceu, mas que era, acho que foi o IKEA, penso que tenha sido o IKEA, que fez um modelo que era para ver qual era a melhor pessoa para ser funcionário para o IKEA. Então eles treinaram aquilo com os funcionários que eles tinham. Tudo normal. Aplicaram aquilo e basicamente o modelo o que fazia era tudo que fosse homem branco louro era considerado bom funcionário. Porquê? Porque ele foi treinado em homens brancos e louros. E obviamente que nem, assim, esse percebe-se porque é que aconteceu, mas
Claro,
acontece muitas vezes isto que ninguém sabe bem porque é que ele deu aquele resultado. E se começarmos a aplicar o AI a coisas mais críticas, ou seja, por exemplo, controle, temos agora, por exemplo, controle de carros, podemos aplicar em controle de aviões, coisas médicas. Se ele diz, ok, temos esta pessoa, temos de saber se a pessoa consegue sobreviver a esta operação ou não, e aquilo diz que não. Nós não podemos dizer, ah, a máquina disse, então a pessoa não vai sobreviver. Não. Tem que haver uma
Nem vale a
explicação.
pena, nem vale a pena seguir, né? Nem
É
vale a pena ir em
isso.
frente. Ok,
Não,
isso
não
realmente
pode ser só
leva-nos
assim.
aqui a questões éticas muito sérias, não é? Porque estás a falar
Sim.
de coisas que implicam a vida humana, não é? Ou ser uma máquina
Sim,
decidir se eu
sim, sim.
mereço, ou se mereço, não, se eu posso tentar ou não viver, porque eu tenho um cancro terminal, pá, em teoria demoro 2 meses a morrer, não é? E a máquina decide, pá, este gajo não vale a pena, que ele só tem 2 meses de vida, mas vale a pena lhe fazer um tratamento e investirem o dinheiro num recurso qualquer que possa ajudar outra pessoa. É
Sim,
isso que estás a dizer.
eu aqui nem estava a chegar a essa questão de decidir se morre ou não, mas, por exemplo, só a questão de, por exemplo, com base nos dados de saúde da pessoa atualmente, é expectável que essa pessoa viva 20 anos.
Expectável, ou seja, há uma
Por
probabilidade, não
exemplo,
significa que vá acontecer.
sim, mas a questão é, o 20 anos não pode cair assim do ar, não pode ser um valor só tirado da máquina e dizer, olha, a máquina disse 20, por isso você vai viver 20. Não,
Mas não é isso
isto...
que dizem os médicos. Os médicos dizem-nos isso, não é?
Sim,
Os
mas os
médicos também.
médicos. Mas a questão é, os médicos têm todo um conhecimento e experiência até aquele momento para conseguir justificar porque é que é os 20. Ou seja, uma pessoa que está a operar, a pessoa corta ali, não é porque saiu do nada e pensou, olha, ali é um bom sítio. Não. Aquilo é a experiência, é o conhecimento que a pessoa tem e pensa,
Estou
ali é um
a perceber.
sítio bom para cortar. Agora, se tiver uma máquina a dizer onde é que ele há de cortar, a máquina diz, corta ali. Ele diz, mas porquê? A máquina não consegue
Não
explicar
vai
o
dizer porquê.
porquê.
Ok,
E isto
interessante.
também é uma coisa que está a ser muito debatida e por isso é que também tem que haver regras relativamente a isto, porque às vezes não é só o resultado que nós precisamos perceber porquê é que chegou
Claro.
àquele resultado.
Nós crescemos como espécie, estamos agora a aproximar-nos no final do nosso episódio. Nós crescemos como espécie, quando comparada com outras espécies, porque temos essa capacidade. Temos não só aquela capacidade que nós falámos de início, a capacidade criativa, a capacidade de amar, a capacidade de estar apaixonados, a capacidade de sentir, como também temos a capacidade de inquirir, de pensar, pá, mas o penso logo existe, não é? Ou,
Sim,
quer
sim.
dizer, porque é que estamos aqui? Ou porque é que o mundo é assim? Porque é que o mundo não é assado? Deus, falaste de Deus no início, mas será que Deus existe? Será que não existe? Porque é que acho que sim? Porque é que acho que não? Quer dizer, tudo isto faz de nós humanos, e também acredito que não vai ser a inteligência artificial que nos vai retirar essa capacidade. Ó, Luís, olha, estamos a aproximar do final, como eu disse. Não sei se queres deixar uma mensagem final.
Já agora queria só um acrescento relativamente a isso, uma coisa rápida que é. Isto também é um problema que se tem vindo a ver muito, por exemplo, nas escolas, que é, principalmente, por exemplo, eu dou aulas a engenharia informática, primeiro ano, pessoas que saem do secundário vão para ali, não conseguem resolver um problema de programação, perguntam ao ChatGPT, o ChatGPT dá a resposta.
Exato. E a
E a
base
questão
também.
é, O problema, assim, eu próprio uso o ChatGPT às vezes para me dar uma resolução de programação, mas porquê? Porque eu já sei e eu sei que o que ele me está a dar é correto ou não é correto. Ora, para uma pessoa que está a aprender, a pessoa que não tem a capacidade de julgar se aquilo está bem ou está mal, é uma
Copiar.
ferramenta um bocado chata porque a pessoa aceita aquilo como sendo a resposta correta e mesmo, e às vezes acontece-me que as pessoas vão buscar aquele ChatGPT, metem e depois chamam. Professor, isto não dá. Então,
Exato.
mas eu sei que não dá, mas tu é que tens que perceber porque é que não dá. Ah, é que eu fui buscar o ChatGPT e não dá. Epá,
Eu
isto não é
percebo.
justificação, isto é um problema que está a surgir muito, e mesmo as escolas e a universidade têm que se adaptar a isto, mas também é muito complicado porque as pessoas mais novas ou as pessoas que estão a entrar agora não conseguem ter aquela ideia de, ok. O ChatGPT é uma ferramenta extremamente útil, mas eu tenho que perceber como é que eu faço as coisas para saber se ele está correto ou está errado, porque aquilo é uma boa ferramenta, mas não está 100% às vezes correto. E é uma ferramenta que ajuda. Por isso é que é uma ferramenta boa, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa má.
Pode-nos começar a reduzir um bocadinho também. Concordo contigo e acho que é uma boa forma de terminarmos este episódio. Olha, Luís, resta-me agradecer. Foi uma conversa muito interessante, um bocadinho diferente daquilo que é habitual. Isto acredito que daqui a 6 meses, se marcarmos novo episódio, se calhar teremos ideias novas para lançar, porque
Completamente diferentes.
é uma evolução constante. Acho que sim, fica já aqui lançado o desafio. Daqui a uns meses voltaremos a estar juntos, voltaremos a falar, tu com outro conhecimento e eu com outro crescimento também dentro desta área, que também vou fazer questão de me informar melhor. Até como pai que preocupado que sou e não só porque curiosidade, gosto também de aprender. Portanto, olha, Luís, mais uma vez obrigado, pá. Espero que tenhas
Obrigado.
gostado também.
Sim.
E tu que estás desse lado a ouvir, olha, espero que também tenhas gostado deste episódio um bocadinho diferente, espero que tenhas tirado alguma coisa daqui também que possa ser útil para a tua vida, não só para a cerveja. E de resto, os meus pedidos habituais, que partilhas este episódio com, desta vez, três ou quatro pessoas, em vez de ser só as duas ou três habituais, também achas que possam gostar, com certeza que haverá mais pessoas que vão gostar hoje, por ser um assunto mais abrangente. E no fundo, não deixar que as máquinas nos tirem o grande prazer da criatividade e de fazermos aquilo que mais gostamos, que é saborear cerveja boa com os nossos amigos. E a mensagem do costume: bebe menos e bebe melhor. Um grande, grande, grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal do Ricardo Sousa.